Bom dia, irmãos. Abrindo as Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Já iniciamos essa história na última aula. Não vamos tornar. Só queremos relembrar algumas coisas, como domingo passado foi a ceia, a gente precisa relembrar. Josué, em Jericó, né, no capítulo 6, nós tivemos a primeira grande vitória do povo de Deus dentro da terra prometida. E, infelizmente, no capítulo 7, vocês estão vendo aí na sua folha, é a primeira derrota. Nós gostaríamos de poder ter uma história, tanto na Bíblia como nas nossas vidas, de vitórias sem derrotas, amém? Mas nós temos que aprender bastante, não só das vitórias, mas das derrotas também, porque isso faz parte da nossa experiência. Então, no capítulo 6, nós vimos que Deus proibiu de tocar nas coisas condenadas, a nossa... Acho que quase todas as traduções falam condenadas, mas na verdade essa palavra é dedicadas, as coisas dedicadas, as coisas que pertencem exclusivamente a Deus. Só um parênteses, vai estar correndo uma folha de frequência, por favor, só escreva seu nome para marcar presença. Então, as coisas dedicadas são as coisas que pertencem exclusivamente a Deus. E... por várias, tem vários significados, mas em Jericó eles não podiam pegar o despojo, eles não podiam pegar o ouro, a prata, as possessões que normalmente faziam parte do despojo, do resultado, do prêmio, da vitória. O povo pegava as riquezas, as possessões, e aqui eles não podiam pegar, em primeiro lugar, porque representava a fragrância da terra, a fragrância das coisas naturais. E em segundo lugar, porque era a primeira batalha, primeiro lugar, as primícias pertencem a Deus. Então nós vimos também que essas coisas condenadas que Acã pegou em Jericó, não eram coisas ruins em si, tanto é que essas coisas iriam para a tesouraria do Senhor. Então não eram coisas pecaminosas em si, mas eram coisas que pertenciam a Deus. Então tem muitas coisas, como nós falamos sobre a glória, ou mesmo sobre nossas possessões que pertencem a Deus, tem muitas coisas que pertencem a Deus, não são coisas proibidas no sentido assim de que isso é coisa que cristão não toca, mas são coisas que pertencem exclusivamente a Deus. E por isso então, logo depois da grande vitória em Jericó, eles tiveram esse problema. Acompanhando na sua folha, só para a gente lembrar os itens, né? Então, por que houve essa derrota em Ai? Primeiro, porque houve um pecado em que Acã pegou essas coisas proibidas, o pecado oculto. Nós vamos estar falando principalmente hoje mais sobre o pecado, como Deus trata com o pecado. Não é um assunto muito alegre ou muito popular, mas o pecado é um assunto que nós precisamos encarar. Então, o pecado... Mas um outro ponto importante, só vou relembrar, foi a autoconfiança. Então, na primeira batalha, olha como isso reflete a nossa vida cristã, muitas vezes. Quando nós enfrentamos uma situação que nós nos sentimos totalmente incapazes, nós vamos orar, não é verdade? Quando você enfrenta uma situação que você vê, Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou enfrentar? Aí você fala, Deus, eu vou jejuar, Deus, venha ao meu encontro, Deus, eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade. Aí nós vamos orar. Quando os filhos de Israel entraram lá e Josué enfrentou Jericó, ele ficou lá diante de Deus e Deus deu para ele a estratégia. Deus falou com ele como que ele ia ganhar a vitória. E aí a segunda batalha vem. O que a história nos conta no capítulo 7? Que eles não buscaram a Deus, eles mandaram espias, os espias foram lá e viram que era uma cidadezinha pequena, desprezível, Você ganha uma, Deus te dá uma vitória enorme na sua vida, depois vem uma outra menor, você assim, Deus, para quem ganhou a vitória em Jericó, a cidade de Ai é facinho, não tem segredo. O que os espias falaram? Falaram assim, Josué, olha, não precisa nem mandar, não mande nem metade, não mande nem um terço do exército, mande 2 ou 3 mil homens só, é coisa assim de... Assim, acho que só de ver os soldados eles vão sair correndo. Então eles desprezaram o inimigo. Nós falamos que não podemos desprezar o inimigo. Não estou falando de ficar exaltando Satanás, falando de Satanás, engrandecendo o poder de Satanás, mas Satanás e todos os nossos inimigos não são desprezíveis. O que significa isso? Eu e você, medindo forças com Satanás, quem que vai perder? Nós vamos perder, porque nós não somos capazes de enfrentar os inimigos, nem que seja a cidade Ai, nem que seja uma cidade pequena. Então, nós não podemos desprezar o inimigo, e nós não podemos ter autoconfiança, e nós não podemos achar que podemos enfrentar o inimigo sem buscar a direção de Deus. Então, são lições que a gente conhece, sabe que Deus nos ensina isso, mas muitas vezes nós passamos por cima. Então, isso também foi uma causa da derrota. Eles tiveram autoconfiança e desprezaram. Depois, no item número 2, na sua folha, a reação à derrota. E nós vimos assim que Josué é até um modelo para nós na Bíblia de coragem, de intrepidez e tudo, mas até ele ficou super chocado com a derrota. E a Bíblia, né, no versículo 5, no final do versículo 5, fala que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, essa é uma reação natural, não é uma reação espiritual, mas é uma reação natural. Quando vem a derrota, quando nós enfrentamos essa situação, a nossa primeira tendência assim, parece que toda aquela vitória em Jericó, de repente não valeu mais nada, todo mundo se desanimou, e o próprio líder, Josué. Então, né, eu falei que a gente não pode também esperar que líderes, sejam quais forem, nós, né, líderes na nossa casa, ou líderes em qualquer área, nós somos sujeitos a essas reações, isso vai acontecer, nós vamos nos sentir, Deus, o que aconteceu? E Josué fez uma oração, né? Na letra C, né? Josué fez uma oração que não foi uma oração totalmente espiritual, né? Ele fez até aquele refrão, Deus, por que nós não ficamos do outro lado do Jordão? Antes no deserto eles falavam assim, por que nós não ficamos no Egito? Agora eles já tinham saído do deserto, estavam na Terra Prometida, Deus, por que nós não ficamos do outro lado? Por que nós não nos contentamos? É como um crente que fala assim, né, quando Deus desperta, a gente busca dedicação, consagração, buscar a Deus com todo o coração, e vem mais lutas, a gente fala assim, Deus, por que eu não fiquei contente só em aceitar a salvação, sentar no banco e não querer mais nada? Não é isso? Então, por que nós não nos contentamos em ficar do outro lado do Jordão? Por que eu tive toda essa ansiedade para entrar na Terra Prometida, na minha herança? Por que eu busquei isso? Agora vem mais luta ainda. Lá no deserto tinha dificuldade e tal, mas não tinha tantos inimigos, não tinha essa situação. Então, é aquela reação bem carnal que diz, era mais fácil se eu não tivesse me disposto a buscar a Deus com todo o meu coração, era mais fácil se eu ficasse mais acomodadinho e aceitasse. E é verdade, gente, pior que é verdade, tem muitos cristãos que estão aí, não estão buscando nada mais sério com Deus e parece que a vida deles não tem luta. É errado fazer isso, mas às vezes a gente se compara. Primeiro, a comparação é ruim porque você não sabe muitas vezes o que acontece. Você olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, esse daí não tem luta. Você não sabe, né? Isso, às vezes, nós julgamos mal. Mas existem casos que realmente parece que as pessoas não têm lutas como nós. Isso não significa que o outro é morno, não significa que a gente tem direito de julgar. Mas existem casos. Como é que a gente vai explicar? Mas quando a gente busca Deus com sede, com vontade, realmente, né, a gente passa o Jordão, enfrenta lutas, e até Josué, o general Josué, fez esta oração: Deus, por que nós não ficamos do outro lado do Jordão? Mas uma coisa, nesse número 2, A, B e C, tem uma coisa que eles fizeram certo. Qual foi? A letra B. Quando eles pararam, eles não acharam que a derrota era normal. Gente, ninguém gosta de derrota. Mas existe existe uma teimosia que não é de Deus. Existe uma teimosia que diz: não, eu fui derrotado, mas eu levanto e vou em frente. Só que a gente não busca a direção de Deus, a gente não procura saber por que está errado. E uma coisa que eles fizeram, no meio desse desânimo que não era de Deus, no meio dessa oração de Josué, que ele misturou coisas boas com coisas ruins, a oração de Josué tem coisas boas, né? Mas no meio da oração dele tinha essa frase, que é uma frase que não honra a Deus: por que eu não fiquei do outro lado do Jordão? Não foi uma frase boa na oração, mas que bom que Deus pega a nossa oração e tira a mistura e pega o que é bom. Que bom que Deus soube, né? Ele falou meio bravo com Josué depois: levanta do seu rosto, o que você está fazendo aí? Ele falou meio bravo, ele fala como pai, às vezes ele dá uma repreensão, ele fala assim: o que você está fazendo, choramingando aí? Tem um problema para resolver. Tem pecado, você tem que levantar e resolver, não é ficar só orando. A oração é uma atividade importante, temos que fazer, mas às vezes Deus fala assim: agora não é hora de mais de ficar orando, tem pecado, tem que resolver, tem que obedecer, fazer o que tem que fazer. Mas no meio dessas misturas, eles fizeram uma coisa muito boa: eles pararam com tudo. Eles pararam com tudo, não só Josué, os anciãos, eles colocaram pó na cabeça, eles jejuaram, eles buscaram a Deus, porque essa situação não era uma situação aceitável. Não desanima, vai em frente, da próxima vez vai dar certo. O que teria acontecido se eles tivessem falado assim: não, Satanás está lutando contra nós, a gente tem que levantar e não vamos olhar para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe que muitas vezes nós fazemos isso: em nome de Jesus eu vou em frente, como se o nome de Jesus vai ser uma fórmula que vai abrir a porta. Mas tem pecado, tem coisa que tem que resolver, então tem momentos que você não tem que falar: em nome de Jesus eu entro, em nome de Jesus eu entro. Porque se Deus está tratando com o pecado, você pode falar: em nome de Jesus e pela fé, e eu estou nas promessas, e todo lugar que eu pisar é meu. A gente pode falar um monte de promessas, e de repente a gente vai enfrentar outra derrota. Então ele fez uma coisa muito certa, ele parou com tudo e buscou a presença de Deus. Então no item 3 da folha, como que Deus respondeu? Deus mandou ele se levantar, porque tinha coisa para fazer, né? A oração vai nos levar a esse ponto da gente poder entender de Deus, o que Deus está querendo. Levanta do chão, você está, né, chorando aí, mas tem uma situação que precisa resolver. O povo de Israel foi infiel naquilo que eu ordenei, e você tem que fazer alguma coisa sobre o pecado. Isso é letra B: faça alguma coisa sobre o pecado. Nós muitas vezes nós achamos: não, o povo de Deus é misturado, a minha vida é misturada, Deus sabe, eu tenho fraquezas, eu não estou conseguindo vencer. Mas tem situações, não é na nossa força, mas tem situações onde tem alguma coisa errada e nós temos que fazer alguma coisa. Deus mandou, falou assim: olha, conserta, tem uma coisa errada aqui. Então, foi até aí que nós fomos na aula passada. Nós estamos então no item número 4, nós queremos falar hoje sobre como Deus trata com o pecado, né? Por que esta situação foi tão séria? Vamos rapidamente ler o restante do capítulo. Vocês acho que já conhecem a história, mas vamos ver o que Deus fez com o pecado, quando Deus mandou Josué se levantar, quais foram as ordens que ele deu e como que eles foram tratar com o pecado. E isso é uma coisa que, essa situação nesse capítulo, acho que vai encher todo mundo, né? Só de você lembrar de Acã, o que Deus fez com Acã, é uma coisa que faz a gente se arrepiar. Eu já falei que esse capítulo e esse acontecimento tem um paralelo no Novo Testamento, lembram? Né? No Novo Testamento, a igreja entrou na Terra Prometida. É verdade, entraram na Terra Prometida. A Terra Prometida é relacionamento, a Terra Prometida é nossa herança, vivendo, a igreja vivendo na prática o reino de Deus. Não na toda a plenitude, que isso é só quando Jesus volta, mas a Terra Prometida representa a gente vivendo, a igreja vivendo, não só pregando, um dia você vai para o céu, mas é a igreja vivendo o amor, a igreja vivendo o reino de Deus, vivendo amor, paz e justiça no Espírito Santo, relacionamentos. Isso aconteceu por um curto período, mas aconteceu no Novo Testamento. O povo de Deus entrou na Terra Prometida. Só que quando eles entraram na Prometida, também alguém pegou nas coisas proibidas. Alguém também fez algo que desagradou profundamente o Espírito de Deus. E lá na Terra Prometida do Novo Testamento, também aconteceu um acontecimento solene, sério, difícil, até difícil da gente entender, porque até aqui, no Velho Testamento, nós podemos dizer, olha, o que Deus fez com Acã, era o Velho Testamento, Deus não faz mais assim. Só que no Novo Testamento, Deus também fez, só não foi com pedras, né, que jogaram, né, foi o próprio Espírito de Deus que levou Ananias e Safira, né? Eles mentiram ao Espírito Santo, eles falaram que algo era de Deus, que eles tinham dado tudo para Deus, só que eles não deram tudo para Deus, eles pegaram algo proibido. O que, que é algo proibido? É algo que foi consagrado a Deus, algo que foi oferecido a Deus. Eles não tinham que dar tudo para Deus, mas eles falaram que deram, só que não deram. E isso foi o proibido, foi o que foi oferecido a Deus, mas eles pegaram algo que pertencia a Deus e ficaram para eles, mentiram, a coisa foi escondida aqui também, Acã, logicamente. O pecado vai junto com esconder, vocês concordam? Qual foi a primeira coisa que o primeiro casal que cometeu o primeiro pecado no Jardim do Éden, que é a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam, né? Tão idiota a gente tentar se esconder de Deus, né? Assim, se você está se escondendo alguma coisa dos homens, para que os homens não vejam, até tem algum sentido, né? É errado, mas, vamos dizer assim, pelo menos na sua lógica, os homens não vão ficar sabendo. Mas o pecado, em última análise, é um assunto entre nós e Deus. E que sentido faz, nós vamos ler algumas passagens hoje, mas que sentido faz eu esconder alguma coisa de Deus? É uma coisa que não tem lógica, mas nós fazemos isso. No nosso próprio coração, a gente parece que tenta passar por cima e tenta dizer, não, Deus não está vendo, Deus não está considerando isso. Então, o pecado é escondido. Ananias e Safira também fizeram isso, então tem um paralelo. Então, vamos ler aqui. Vamos a partir do versículo 10, quando Deus responde à oração de Josué. Josué 7, 10. Disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança que eles tinham ordenado, tomaram das coisas condenadas ou dedicadas, coisas exclusivas de Deus, furtaram, quando você pega uma coisa de Deus, você está roubando, mentiram, porque quando você faz uma coisa assim, você vai esconder, vai mentir, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, por isso Deus não honrou a posição deles diante dos inimigos, eles caíram. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, olha que coisa séria. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, coisas condenadas ou dedicadas há no meio de ti, ó Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã vos chegareis, segundo as vossas tribos, A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo. Ele tudo que tiver. Violou a aliança do Senhor, fez loucura em Israel. Coisa seríssima, não é? Por que que eles fizeram assim? Não tenho nenhuma luz, mas será que Deus não podia ter falado assim? É Acã, da tribo de Judá, né? Não, eles fizeram assim, eles foi por sorteio, ou talvez pode ter sido, o sacerdote tinha um peitoral com as 12 tribos, talvez a luz da tribo de Judá acendeu, e depois tinha o Urim e Tumim, o Sim, o Não, não sei exatamente como eles fizeram, mas Deus foi mostrando por sorteio. Mas o importante não é o meio que Deus usou, o importante é que Deus sempre vai achar o pecado, né? Sempre vai achar. Versículo 16, então Josué se levantou de madrugada. Seria interessante você ver todas as vezes que Deus mandou alguém fazer alguma coisa, e para mostrar que eles fizeram prontamente a primeira coisa, eles falam assim, levantou-se de madrugada, né? O caso que eu sempre lembro mais é Abraão. Deus falou assim, vai oferecer seu filho. Ele podia ter esperado uma semana, esperando mais confirmações, tal, mas no dia seguinte, de madrugada, ele não perdeu tempo. Obediência com Deus é uma coisa rápida, você não tem mais nada. Levantar de madrugada, a primeira coisa que você vai fazer é tratar de obedecer a Deus. Quando Deus toca no seu coração, vai, conserta com alguém, vai, faz isso, devolve isso, você fez isso errado, conserta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Porque depois vem outros pensamentos, sabe, eu acho que aquela ideia que Deus me deu, não sei se foi muito certo, e começa a entrar outras coisas, e quanto mais tempo você esperar, mais chance você tem de não obedecer. Então, quando Deus manda, de madrugada. Josué se levantou de madrugada, coisa triste que iria ter que fazer. Fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Vocês conseguem enxergar a solenidade dessa ocasião? Todo Israel reunido ali, todas as tribos, todos esperando o que ia acontecer. Imagine só a situação de Acã, que estava ali sabendo que era ele, e esperando para ver se o dedo de Deus ia realmente apontar em cima dele, né? O coração, tem até uma história engraçada, que acho que nem é verdadeira, mas diz que nas colônias, no início da colonização dos Estados Unidos, tinha aquela igreja puritana, que era uma igreja muito, muito severa, né? E um dia o pastor sabia de um pecado, de uma coisa que tinha acontecido no meio da congregação, mas ele não sabia quem era. Sabia que tinha um problema, mas ele não sabia quem era. E ele falou assim, olha, Deus está me mostrando quem é, eu tenho essa pedra aqui, e eu vou jogar exatamente em cima da pessoa que errou. Então, todo mundo ficou na expectativa, mas ele não sabia que era. Então, quando ele levantou a mão e fez assim, só uma cabeça abaixou, ele descobriu certinho que é. Porque a pessoa que tem o pecado está ali esperando, aguardando acontecer. Assim, olha, ele sabe que é eu, e só ele que abaixou a cabeça. Mas Acã ficou quietinho no lugar dele. A gente fica pensando, por que que ele não faz assim, sou eu, né? Jesus entre os 12, né? Os 12 discípulos, alguém vai me trair, cada um falava assim, sou eu, mas Judas não se manifestou, falou assim, Jesus, sou eu sei que sou eu, não falou nada. Versículo, então, 17, 18, fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Agora ele confessa. E esse é o princípio que nós queremos ver sobre o pecado. Você até pode ficar com dó de Acã, porque nesse momento ele confessa o pecado dele, e ele fala certinho o que ele fez e aonde que ele escondeu. Qual foi o problema, além de ser, nós vamos falar sobre a velha aliança, mas qual foi o problema, assim, esquecendo por um pouco da questão de velha aliança, vamos pensar num Deus que é sempre igual, Deus que sempre odeia o pecado, Deus que tem, ele está mostrando aqui a natureza dele. Vamos pensar por que Deus não teve misericórdia de Acã. Não sabemos o que teria acontecido se ele tivesse feito diferente. Mas por que a confissão de Acã aqui não tem o valor? Porque ele esperou que Deus mostrasse, ele não se ofereceu, ele não trouxe o seu pecado à luz, ele foi achado. E nós vamos ver que esse princípio continua, nós vamos falar e ver alguma coisa mais sobre esse princípio. Então, ele vai confessar o pecado dele, mas agora, nessas alturas, eu quero que vocês imaginem o dia do juízo final. E quando Deus aponta o dedo para alguém, esse alguém fala assim, é Deus, realmente eu pequei, essa confissão, realmente eu pequei, vai valer alguma coisa? Não vai valer mais. Nem para quem é cristão, não significa a condenação eterna, mas a Bíblia fala muito sobre nós perdermos, sobre o fogo queimar madeira, feno e palha, e vai ficar o fundamento que é Jesus, se nós temos esse fundamento, vai ficar o fundamento, mas nós podemos sofrer dano sério, é o que a palavra fala. Nós podemos sofrer danos sérios. Por quê? Porque nós não levamos nossa madeira, feno e palha para ser queimada agora. Então, não resolveu. Essa confissão não trouxe libertação para Acã. Então ele vai confessar. Versículo 21. Quando vi, agora aqui também é importante para você ver o que acontece no pecado. Olha como o pecado opera. Muito importante entender isso. Quando... Qual que é o verbo aí? Quando vi. Você sabe que Jesus disse que as janelas, né, a porta de entrada no nosso corpo são os olhos. Né? Se os olhos são bons, ou se Deus protegeu, se nós estamos enxergando aquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer, nós temos luz no interior. Mas se o nosso olho é mau, ou seja, se nós estamos usando os nossos olhos para cobiçar, então olha a palavra, então primeiro a palavra ver, e você pode voltar no primeiro pecado, não foi isso? Eva na frente da árvore e olhando para aquela fruta. E a primeira pergunta, por que ela estava lá? Não é isso? Por que ela estava lá? Porque era uma coisa proibida, ela já começou. Se é uma coisa proibida, eu quero ficar longe. Né? Eu nem lembro agora onde que está isso, acho que é num salmo. Né? Não colocarei nada diante dos meus olhos. Né? Não me lembro agora onde está essa referência. Não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Quer dizer, se eu realmente sei que aquilo não é de Deus, por que que eu vou ficar olhando? Por que que eu vou colocar isso na minha frente? Por que que eu vou achar, isso não me traz problema, eu já venci. E muitas coisas na nossa vida, né, pessoas que já tiveram vícios no passado, podem pensar, Deus já me deu vitória, não tenho mais problema, e coloca aquilo diante deles, eles têm problema sim, porque nós trazemos o corpo do pecado, esse corpo aqui tem muita tendência e pode nos dominar. Então quando vi... Aí que começa, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, se eles sabiam que Deus tinha proibido, não era nem para olhar, não vou nem olhar para isso não pode ser meu. Mas ele olhou e começou a imaginar, olha que capa, eu não sei se era uma capa para ele, se era uma capa para a mulher dele, mas ele começou a sonhar. Ele começou a imaginar aquela capa, vestindo aquilo, olha que roupa. Nós no deserto, há 40 anos a gente não pode ir num grande mercado, numa grande loja de roupas, nós não temos, olha que coisa tremenda. Como você vê que a terra prometida, para nós termos vitória sobre os inimigos, nós temos que estar protegidos daqueles inimigos, porque tudo aquilo que a terra prometida, os inimigos que estão lá estão querendo nos levar de volta para a escravidão. Estão querendo nos prender de volta. Nós entramos na terra prometida, mas não significa que é um lugar que não tem tentação. Não é um lugar que não tem inimigos. É um lugar de muitos perigos. Porque dentro da terra prometida, nós podemos voltar a ser escravizados novamente, que foi o que aconteceu. Então, eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobiceios. Então, primeiro é ver, segundo, cobiçar. E isso está junto com, você pode fazer o paralelo com Tiago, onde ele fala assim, que ninguém, quando é tentado, diga que Deus o tentou, mas a própria cobiça da carne. Então, vem a cobiça, vem aquilo que você vê, depois vem um período de incubação, um período de gestação, você começa a cobiçar. Todo dia você pensa, aqui ele não teve esse tempo, mas muitas vezes o pecado passa por um tempo. Você começa a pensar, olha aquele negócio, e você começa a desejar. Você já enfrentou a força dos seus próprios desejos? Você já viu que se você começa a dar corda, e começa a soltar os desejos, pode ser qualquer coisa, pode ser coisas que aparentemente não são coisas tão ruins, pode ser uma posição, pode ser um emprego que não glorificaria a Deus, sei lá, pode ser uma porção de coisas, pode ser um jovem desejando um relacionamento com alguém que não é de Deus, então aí vai crescendo e vai crescendo e vai aumentando os desejos, e chega um momento que seja quem você for, você pode achar que você é uma pessoa de vontade, de ferro, de capacidade de dominar a si mesmo. Não existe na face da terra alguém que consiga dominar os próprios desejos. Você já entendeu isso? Não existe uma pessoa, por mais que você tenha andado com Deus, por mais que você conheça as coisas de Deus, não existe uma pessoa que é capaz de dominar o próprio coração. Mas o coração começa a tomar conta, o coração começa a dominar quando você vê e quando você começa a cobiçar. Então, o processo de cobiçar. Então, eu cobicei-os e em terceiro lugar ele tomou. Então, aqui nós temos o pecado em três etapas. Primeiro, vendo. Segundo, cobiçando. Terceiro, praticando, né? O pecado operando nessas três etapas. Versículo 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas. Olha que coisa, é aqui que a gente estremece, meu Deus, você pegar uma pessoa que fez tal coisa e levá-lo à morte, já é uma coisa severa, puxa, ele não podia se arrepender, agora pega tudo que ele tinha, não tanto os animais, né? Que foram os bois, os seus jumentos, a ovelha, sua tenda, tudo que ele tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Acor significa perturbação, porque no versículo 25 disse Josué, por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor até o dia de hoje. Bom, agora eu quero colocar para vocês, antes de falar, nós vamos ver algumas passagens, mas quando é que Deus, no item número 4 da folha, nós colocamos como que Deus trata com o pecado? Primeiro, ele tem que expor e trazer a luz. Para Deus resolver o problema do pecado, ele tem que trazer a luz. Deus não pode tratar com o pecado sem trazer a luz. Isso é uma lei de Deus, é uma coisa dolorida, dura para a gente enfrentar, mas Deus não pode tratar com o pecado sem trazer a luz. Existem muitas situações, eu não posso entrar em todas agora, mas mesmo que seja um pecado, que vamos dizer assim, porque quando é um pecado que você fez injustiça a alguém, ou você falou uma palavra sem amor para alguém, obviamente o conserto do pecado envolve você ir àquela pessoa e pedir perdão. Isso, né, a gente não, eu creio que é tão óbvio que não precisamos falar. Mas existem certos pecados que nós podemos dizer, bom, esse pecado não foi uma ofensa contra ninguém, isso é eu e Deus. E você, pode ser um hábito, um vício, pode ser uma coisa assim sua, eu não estou prejudicando ninguém, é um pecado meu. E você pode dizer, Deus, me ajuda a vencer o pecado. E aqui Deus mostra, em muitos lugares na Bíblia, que o pecado precisa ser confessado. E o pecado precisa vir à luz. É óbvio que você tem que saber a quem, né? Não é de qualquer maneira, não é também assim, publicando, né, os pecados para qualquer pessoa. Existem muitas situações que precisam ser tratadas com muito cuidado. Mas a confissão para uma pessoa idônea não é aquela ideia que a pessoa vai tirar o seu pecado. Quando você confessa o pecado, não é nenhum homem, nenhuma mulher que vai tirar o seu pecado. Mas a confissão é um princípio de Deus. Então, primeiro o pecado precisa vir à luz, ele precisa ser confessado. E depois ele é julgado. Agora, ele pode ser, né, nós vamos ver assim, como que Deus julga o pecado? Né? Existe o julgamento quando vem à luz, existe o julgamento quando não vem à luz. Então, eu só queria colocar 4 pontos aqui para a gente ver quando que Deus julga um pecado como esse caso de Acã, uma coisa assim, vamos dizer, toda a nação estava ali, né? Eu falei na última aula assim, né, se eram 600 mil soldados, vamos supor, é um número que a gente encontra, vamos supor que mais ou menos naquela época Israel tinha em torno de 600 mil soldados. Deus deu a ordem para não tomar nada proibido lá em Jericó. De 600 mil, apenas um transgrediu. Eu acho que foi uma porcentagem muito boa, vocês não acham? Né? Assim, se for olhar para o povo de Deus hoje, acho que nossa porcentagem hoje seria muito pior. Né? Mas apesar de apenas uma pessoa, e isso estamos de certa forma pulando para o item 5, as consequências do pecado. Isso é importante, o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Jesus morreu na cruz para nos tirar do juízo final, mas o pecado traz consequências. Quando você semeia, vai ter resultados. Exatamente como vai ser é um mistério de Deus, nós não sabemos, mas muitas vezes até um pecado confessado, arrependido, purificado pelo sangue de Jesus, pode ainda produzir, existem algumas consequências, né? E isso é importante a gente saber, porque muitas vezes na nossa mentalidade de evangélicos, de nova aliança, às vezes nós pensamos que o pecado não tem muita consequência, que é uma questão, ó, Deus perdoa, amanhã Deus perdoa de novo, amanhã de novo, e às vezes a gente não compreende que realmente o pecado gera consequências, e as consequências aqui no caso de Acã, nós podemos ver em duas áreas, estou no número 5 aqui, em duas áreas, sobre a nação, ou seja, pense bem comigo, é até difícil de entender, às vezes a gente não entra na cabeça, 36, é isso? Versículo 5, capítulo 7, versículo 5, 36 soldados de Israel morreram nessa batalha, nessa derrota para Ai, 36 homens que não pecaram, 36 homens que não foram condenados, não se contaminaram, por causa do pecado de Ai, de Acã, diante de Ai, 36 homens, então tem uma consequência em relação ao povo de Deus. Eu acho que nós não entendemos isso. Você está aqui nesta manhã, você pensa que a sua vida é uma questão entre você e Deus, você não imagina que aquilo que você faz, aquilo que você deixa de corrigir na sua vida, pode estar trazendo consequências Porque Deus fala com Josué: eu não vou andar no meio de Israel. Eles não vão ficar em pé diante dos inimigos, eles vão ser derrotados. Que coisa dura. E todos os outros 600 mil soldados podem falar assim: Deus, mas nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada de errado. Traz consequências. Então o pecado traz consequências sobre a nação. No caso aqui eu estou falando sobre o povo de Deus. No Velho Testamento era sobre nação. Aqui, né, nós estamos aplicando para nós como nação de Deus, como povo santo, como povo de Deus. Então o pecado traz consequências. Muito sério isso. Agora uma outra coisa mais direta, e algumas pessoas que fizeram o curso de Veredas Antigas, nesse fim de semana, nós vimos alguns exemplos tremendos de como isso aqui é verdade. Sobre a família, até ele, no curso ele lê, ele mostra duas linhagens, né? Um pregador famoso que Deus usou nos Estados Unidos e um outro homem que foi um ímpio. E ele mostra a linhagem desses dois homens, o que aconteceu durante 200 anos de descendência na linhagem do homem ímpio e na linhagem do homem que serviu a Deus, do homem que foi um homem de Deus. Então, isso logicamente não é automático, Deus vai julgar, nós temos, é difícil a gente conciliar isso, porque na Bíblia fala, cada homem dará conta de si mesmo diante de Deus, né? É uma das passagens. Mas existem consequências, isso é muito bíblico, que existem consequências. O rei Davi é um dos grandes exemplos na Bíblia, né? De quantas coisas aconteceram na família dele, como consequência. E ele foi um homem que se arrependeu do pecado, né? Ele se arrependeu do pecado, o pecado veio à luz, ele se arrependeu, mas houve consequências. Então, o objetivo não é a gente ficar debaixo de uma nuvem negra, não tem jeito de a gente sair de debaixo do efeito do pecado, porque Jesus nos libertou dos efeitos do pecado. Maldições ou influências negativas de outras de antepassados da nossa família podem ser quebrados no sangue de Jesus, mas o que nós precisamos entender é que o pecado não é uma coisa leviana, não é uma coisa simples, não é uma coisa você e Deus apenas. Se você é pai ou mãe, você tem uma família, você tem consequências na sua família, você tem consequências na família da fé. Então, eu creio que agora é o que nós podemos falar sobre esse aspecto, mas o pecado continua sendo algo muito sério diante de Deus. Então, a pergunta é a seguinte: quando é que Deus vai julgar, não no juízo final, no juízo final Deus vai julgar todos os pecados, amém? Você crê que Deus vai julgar todos os pecados? Todos os pecados, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então, todos os pecados serão julgados. Agora, a pergunta é: quando que Deus julga agora? Por que Ananias e Safira morreram no livro de Atos? Por que que Acã foi julgado aqui? E em outras épocas tinha tanto pecado e Deus não fazia nada. Eu acho que nós podemos dizer hoje, não é? Quantas coisas não acontecem na sua vida, na minha, e a gente até pensa, eu acho que Deus não está. Né? Às vezes a gente não pensa conscientemente, mas a gente até chega a pensar, eu acho que Deus não está muito, né, não está levando isso muito a sério, ou Jesus já perdoou. Então a gente pode ser, a gente pode ter um pensamento mentiroso que vem do inimigo, achando que o pecado não vai ser julgado. Então, quando que Deus julga? Primeiro lugar, Deus não julga todos os pecados. Então, por que que ele julga alguns? Primeiro, para dar um exemplo, Deus quer que nós acreditemos que um dia ele vai julgar todos os pecados. Então, de vez em quando, e na palavra está registrado, nós temos alguns exemplos de como Deus julgou o pecado, para a gente entender que Deus não olha para o pecado como uma coisa sem importância, ele vai julgar o pecado sim. Então, nem todos os pecados são julgados agora. Mas ele julgou Ananias e Safira, ele julgou Acã, e ele julga algumas pessoas em alguns momentos, porque ele tem uma razão para isso. Aqui eles estão entrando na terra prometida. Deus quer dar um exemplo muito claro: tome cuidado, porque se deixar o pecado entrar, vai estragar tudo. Então ele quis dar um grande exemplo, uma lição para todo o povo de Israel. Então, isso está escrito na Bíblia, isso acontece para que nós aprendamos. Você olha para a sua vida, olha para outras pessoas, olha como que pode acontecer. Às vezes você fica sabendo de ministros de Deus que passaram anos pregando e exercendo o ministério e estavam em pecado. Você fala assim, Deus, como é que podia acontecer isso? Aí você começa a pensar, acho que Deus não está ligando muito para o pecado. Engano nosso, Deus liga. O pecado será julgado, agora Deus sabe quando. Então, primeiro ponto, ele dá para dar um exemplo. Agora, segundo ponto, Deus também julga o pecado de uma forma mais severa quando o povo está unido, quando o povo está chegando perto do alvo. Eu pergunto para vocês, imagine se nós tivéssemos hoje na igreja, né, em cada igreja, uns 50 Acãs. Como é que Deus ia fazer? Ele ia, né, para julgar alguém, ele ia ter, então, ele não faz agora, ele está esperando. A situação está muito misturada, está muito contaminada. Ele não vai julgar ainda. Ele vai julgar cada pecado, mas ainda não vai julgar. Mas quando chega o ponto, como no livro de Atos, quando a igreja estava entrando na terra prometida, está perto do alvo, Deus quer que alcance o alvo, e começa a entrar um pequenininho fermento, uma semente que pode alastrar e estragar tudo. Ele é muito severo, porque ele quer eliminar o pecado do nosso meio. E isso vale individualmente. É como eu falei uns momentos atrás, enquanto você é um crentinho morno, sentado no banco, não ligando para nada, tem tanta coisa errada na sua vida, que Deus não está fazendo nada. Como é que Ele vai tratar? Ele vai jogando a palavra, Ele vai movendo, mas a partir do momento que você começa a expor a sua vida para Jesus, e trazer para a luz do Espírito Santo, para Deus tratar com o pecado, e à medida que vai eliminando, e ainda fica alguma coisa, Deus vai ficando mais severo. Mas isso não é para a gente ficar com temor, isso é maravilhoso, como eu vou mostrar daqui um pouquinho. Quanto mais Deus é severo, Ele não está sendo severo conosco, Ele está sendo severo com o pecado. Ele quer tirar o pecado da nossa vida, mas Ele vai ficando menos tolerante com coisas que ainda ficam, amém? Então isso é muito importante. Quanto mais você chega para Deus, mais Deus vai falar assim, bom, você quer mesmo andar comigo? Então tem um negócio que eu nunca incomodei, nunca perturbei você sobre isso, mas tem uma coisa que está na sua vida há muito tempo e tem que sair. E depois sai, mas você volta atrás e Deus fica mais duro ainda. Como você está voltando atrás para aquilo? E você fala assim, opa, né? Eu tenho um pai severo, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que vai me purificar realmente. Então, quanto mais nós chegamos perto do alvo de Deus, mais Deus vai ser severo com o pecado. Depois, o terceiro ponto, Deus traz juízos não individuais, mas Deus traz juízos sobre o seu povo quando todo o seu povo está se afastando. Isso tem muitos exemplos no Velho Testamento, quando o povo como um todo está se afastando de Deus, apostatando de Deus, Deus traz certos juízos, né? Ele traz cativeiro, Ele traz opressão, ele julga quando o povo como um todo está se afastando de Deus. Então, esses três pontos, e o outro julgamento que nós sabemos que vai ter é o juízo final. Ok. Eu falei para vocês, nós vamos tentar ser bastante rápido nesses minutinhos que faltam. Eu citei essa passagem, nem todos estavam talvez na última aula, mas vamos abrir lá rapidamente. Números 32 é um versículo muito chave sobre essa questão do pecado. Eu acho que a gente deveria saber muito sobre isso. Eu acho que os pais, eu espero que vocês estejam entendendo que eu não estou querendo criar um trauma, uma nuvem escura, uma imagem de Deus, uma coisa assim negativa, mas eu acho que muitas vezes nós perdemos a visão que Deus realmente tem do pecado. E esse versículo aqui, Em inglês, ele é um pouquinho mais enfático, não sei, assim, parece que, eu sei que nas escolas dominicais, nos Estados Unidos, assim, é um versículo que, não sei, os tempos mudaram, não sei se as igrejas continuam enfatizando isso, mas eu sei que há tempos atrás, esse versículo era um versículo que toda criança sabia, os pais ensinavam, às vezes você nem sabe em que contexto se refere. Mas esse versículo é um versículo muito chave sobre o pecado, que todos devíamos saber, que devíamos ensinar nossos filhos. Números 32, versículo 23. Moisés está dando uma ordem, né, para que as tribos que vão ficar do lado de cá do Jordão, para que eles fossem acompanhar seus irmãos nas batalhas na Terra Prometida. Então, Moisés não vai estar vivo na época que eles vão obedecer essa ordem. Moisés não vai estar mais. Então, ele fala no versículo 23, se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor. Quer dizer, não, vocês não estão quebrando uma ordem minha. Todo pai, toda mãe, essa é a nossa grande autoridade. É lógico que temos que saber se o que nós estamos ordenando para os nossos filhos é uma ordem de Deus ou não, porque se não for, nós não podemos usar essa passagem. Mas se nós usamos a autoridade de Deus e nós falamos, meu filho, minha filha, se você fizer tal coisa, você não está pecando contra mim, você está pecando contra Deus, e Deus está vendo. Então, ele diz o seguinte: vocês estarão pecando contra o Senhor e saber, essa é a frase que devemos saber, e saber que o vosso pecado vos há de achar. Se tem um pecado, como o pecado de Acã, está escondidinho, ninguém viu, está lá embaixo da terra, da tenda dele, ninguém tem condições de saber que está lá, mas se tem um pecado escondido, há anos atrás, mas sabei que o vosso pecado vos há de achar. Nós não sabemos se todos os pecados serão revelados agora. Isso nós não temos nenhum direito de dizer todos os pecados serão revelados agora. Mas os pecados serão revelados. O vosso pecado vos há de achar. Então vamos agora para o Novo Testamento. Lucas, vamos ver o que Jesus diz. Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 2. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados, será apregoado. Então Jesus também fala que tudo virá à luz. O pecado, a primeira parte do tratamento do pecado é vir à luz. Agora, se o pecado não vem à luz antes do juízo final, é pior para nós. 1 Coríntios, capítulo 4. Interessante que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre reclamações, sobre a igreja que estava julgando os próprios apóstolos. Eu não vou ler tudo assim, mas no versículo 4, 1 Coríntios 4, 4, ele fala: em nada me sinto culpado. Paulo está se defendendo, né? Vocês estão achando isso? Estão achando? Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Que quem vai dizer se eu sou, né, se eu fiz certo ou não, é Deus. Quem me julga é o Senhor. Agora, o que é importante é o versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então ele está falando sobre os motivos de coração, se as pessoas estão fazendo coisas erradas. Mas o importante é saber que o momento quando todas as coisas virão à luz é no último dia. Mas agora, capítulo 11, 1 Coríntios 11. Ele está falando sobre a ceia do Senhor, está falando sobre não tomar indignamente, né? E daí, né, se você tomar indignamente, você está sendo culpado. Versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, porque o que come bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora, é aqui que eu quero chegar, 31. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que quer dizer isso? Se você guarda coisas escondidas, um dia isso virá à luz. Nós não sabemos se é agora, né? Se deixar para Deus, nós não sabemos, pela palavra de Deus, se Ele vai resolver trazer a luz agora ou se Ele vai resolver trazer a luz depois. Mas em qualquer uma das duas hipóteses, lembre de uma coisa. Quando Deus traz a luz e não você, você perde uma grande parte do benefício da confissão. Porque a purificação, se nós julgássemos a nós mesmos, o que é eu julgar a mim mesmo? Se eu falo assim, Deus me julga, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, você fez isso, isso e isso. Agora, eu me julgo, o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, Deus, eu fiz isso. Eu estou julgando a mim mesmo, eu estou confessando. Eu estou trazendo para a luz. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E quando somos julgados, versículo 32, mesmo quando Deus interfere e traz alguma coisa à luz, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então essa é a passagem mais clara, onde a gente vê que realmente aquilo que Deus trata agora, nós estamos sendo livres desse julgamento junto com o mundo ou no juízo final. Então o pecado sendo trazido à luz agora, nós estamos nos livrando do juízo final, e isso é uma coisa que nós devemos almejar, nós devemos orar, né, com o salmista, sonda-me, ó Deus, descobre se há em mim alguma coisa. O outro salmo, 19, fala, livra-me dos pecados ocultos, até de mim mesmo, tem pecados que nem eu estou sabendo, motivações do coração, tem coisas que nem eu consigo sondar. Jeremias também fala, enganoso é o coração, né? Quem conhecerá? Então, nós não sabemos, tem pecados que nem nós sabemos. Pecados que nós sabemos, nós devemos trazer para a luz. Pecados que nem nós estamos sabendo, devemos orar e pedir a Deus, Deus, julga-me para que não aconteça isso, e também para as consequências do pecado não virem sobre o povo de Deus e sobre a minha família. Amém? Estamos entendendo? Então, Deus não quer ser conhecido como um Deus carrasco, Deus é um Deus de misericórdia, né? A diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que Deus, no Velho Testamento, ele julgava com sangue mesmo, tinha que morrer literalmente, pode até acontecer com Ananias e Safira, mas o importante é que a atitude de Deus, a forma, os princípios de Deus, se o pecado é tratado agora, então há purificação, as consequências do pecado podem ser quebrados pelo sangue de Jesus, mas há consequências e precisamos saber que não é uma coisa leviana, precisamos saber que Deus encara o pecado como um assunto sério, mas graças a Deus que tem uma solução, amém? Nós podemos chegar a Ele e abrir o nosso coração, Ele nos perdoa, Ele livra as nossas famílias das consequências, mas precisamos trazer isso a Ele. Então que Deus fale conosco, o pecado, infelizmente, é um assunto que sempre precisa ser tratado, porque nós temos isso na nossa vida, temos isso na igreja, e às vezes é até um assunto meio, né, meio negativo, que não queremos tocar, mas é importante nós termos isso tratado diante de Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor não tolera as coisas que contaminam. E isso porque o Senhor está preparando algo tão perfeito, algo tão maravilhoso. A nossa herança eterna contigo é algo puro e completamente santa como tu és santa. Mas, ó Deus, que nós possamos entender, que nós possamos concordar contigo, que nós possamos confiar em ti e dizer: Senhor, julga-me, purifica-me, traz à luz até aquilo que eu não estou enxergando, para que realmente a minha vida possa ser totalmente livre, que eu possa ser uma bênção na minha família, que eu possa ser uma bênção na igreja e não uma contaminação. Senhor Jesus, nós cremos com todo o coração que tu queres que nós entremos na terra prometida. E quanto mais nós chegamos perto, o Senhor vai tratando com as coisas, tratando com aquilo que não te agrada. Que possamos entender isso e chegar perto de ti com toda a confiança, porque tu és um Pai de amor, que há de cuidar das nossas vidas na tua presença. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém.